Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou o Vitor Vasques e hoje estamos aqui para falar sobre trabalho remoto, nomadismo digital e os impactos sociais das novas formas de trabalho. E hoje, um episódio um pouco diferente. Eu não estou com um convidado, eu estou com um time de trabalhadores remotos aqui. Então, eu quero dar as boas-vindas, primeiramente, para Andressa.
Oi, pessoal, tudo bem?
Em segundo, João Pedro.
Opa, salve!
E, por último, não menos importante, o João Vitor.
Fala, gente, prazer falar com vocês.
Bom, pessoal, quero perguntar, então, para cada um com que cada um trabalha e qual que é a experiência com trabalho remoto, começando então pela Andressa.
Eu sou a Andressa Giordano, eu sou sócia da Com Limão & Co. e sou editora do Inova Social. Eu coordeno e produzo os conteúdos que entram no Inova Social todos os dias e também produzo os podcasts. A minha experiência com trabalho remoto começou em 2015 e eu trabalhei em empresa presencialmente até o comecinho de 2015, aí depois comecei no trabalho remoto. Então, quando começou a pandemia, eu achava que eu tava super preparada para esse momento, mas depois a gente vai conversar mais sobre isso e eu vi que era um cenário completamente diferente. Então, eu comecei tendo muita dificuldade no trabalho remoto, eu sentia muita falta da socialização que eu tinha na empresa, mas hoje eu não vejo uma forma diferente de trabalhar na minha vida.
E Andressa, para quem não escutou os outros episódios, e pode ir lá porque tem bastante episódio, faz tempo que você não participa de nenhum episódio aqui do Inova Social, fala um pouquinho onde que você tá, qual cidade.
Ah, sim, eu tô em São Paulo. Há alguns anos eu morava com minha mãe, com os meus irmãos, e eu acho que isso conta muito quando a gente fala de trabalho remoto, a quantidade de pessoas que tem, principalmente quem trabalha em casa, na sua casa. E hoje eu trabalho em casa com meu marido e 3 gatos, que às vezes dão bastante trabalho enquanto a gente está trabalhando.
E você, João Pedro? Você não está em São Paulo, então eu queria ouvir um pouquinho a sua experiência.
Olá, pessoal. Eu sou o João Pedro. Eu sou analista de dados. Eu moro em Brasília atualmente, né? E trabalho para uma empresa de São Paulo. Trabalho remoto desde 2020, né? Na verdade, eu comecei a trabalhar remoto exatamente por conta da pandemia. Eu sou professor formado, licenciado em matemática, né? E trabalhei um tempo, né, como professor remotamente, dando aula remoto mesmo para as turmas que eu dava aula. E a partir de outubro do ano passado, outubro de 2021, eu comecei a trabalhar como analista de dados para uma empresa de São Paulo, né? Então, eu tenho experiência lecionando remotamente e tenho experiência agora trabalhando mesmo como analista de dados aí.
Ou seja, você está fixo em Brasília trabalhando para uma empresa em São Paulo.
Isso.
E João Vitor, você... Você, eu acho que é o pontinho mais fora da curva aqui, também é o mais jovem desse time que vai falar hoje, então eu quero escutar de você qual sua experiência com trabalho remoto e onde você está e de onde você é.
Eu tenho 21 anos e a única experiência que eu tenho na minha vida é com trabalho remoto, eu nunca trabalhei presencialmente, então desde 2021 comecei a trabalhar com criptomoedas e NFTs, me especializando na área. Hoje posso dizer que sou especialista em NFTs, trabalho com consultoria e afins, e também trabalho para uma corretora de criptomoedas, que é a Blockchain. Então, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, então o tempo inteiro já estava fora do grande centro, né, que é o Eixo Rio-São Paulo. A empresa que eu trabalho, a corretora, é do Canadá, e nesse momento eu estou em Paris, estou trabalhando aqui há quase um mês já e experimentando os luxos e os percalços de trabalhar viajando pelo mundo como um nômade digital.
Legal do João Vitor que ele esteve presente aqui no nosso podcast 84 para falar sobre NFTs, impacto ambiental. Então quem ainda não ouviu pode ir lá ouvir. Vitor, você está em Paris, mas você não está fixo em Paris. Eu acho que esse é um ponto legal de se falar sobre trabalho remoto, sobre nomadismo digital, certo?
Certo. Não estou fixo. Eu vi que tinha oportunidade de tempo e questão monetária, porque era um período mais barato de vir para cá, né? E aí eu vim para cá porque daria para vir, e estou aqui, eu vou ficar provavelmente esse mês inteiro, e aí volto para o Brasil, e depois disso é realmente o pensamento de não tem por que parar em algum lugar. se eu estou em Campo Grande, minha empresa, já estou trabalhando remoto. Então, se eu for para São Paulo, posso trabalhar. Se eu for para Austrália, posso trabalhar. Literalmente, a única coisa que eu tenho que me preocupar nesse momento é com o fuso horário, e isso sim pesa bastante. Aqui de Paris, por exemplo, eu estou 5 horas à frente de São Paulo e 6 horas à frente do horário lá de Toronto. Então, reuniões que são 5 da tarde lá, eu estou fazendo quase de madrugada aqui. Esse é o único problema que eu estou enfrentando. Mas é interessante saber que eu realmente posso parar em qualquer lugar nesse momento e seguir os trabalhos.
No último dia 28 de março, foi publicada a medida provisória 1108/2020 sobre o teletrabalho, ou trabalho remoto. Isso, os termos são infinitos, é o home office, o trabalho remoto, ou teletrabalho. Segundo o Ministério do Trabalho, a modalidade contempla tudo que é, e aqui abre aspas, para a gente entender o que o Ministério do Trabalho entende como teletrabalho, a prestação de serviços fora das dependências da empresa de maneira preponderante ou híbrida, que por sua natureza não pode ser caracterizada como trabalho externo. O que isso quer dizer? Para quem não está acostumado um pouco com... Apesar que aqui não tem nenhum juridiquês, e eu vou pedir ajuda para o meu amigo João Vitor, que ele tem aí um pezinho no direito. Se você é, por exemplo, um vendedor que passa muito tempo na rua, isso é um trabalho externo. Não é necessariamente um trabalho remoto, mas você está ali no escritório o dia todo e você agora passou a trabalhar de casa ou passou a trabalhar de qualquer outro ambiente, como a gente viu aqui os nossos 4 participantes, porque eu me incluo nessa, eu também trabalho de forma remota já há alguns anos, e antes de dar continuidade eu quero contar um pouquinho da minha experiência. Eu trabalho de forma remota já desde 2011, quando eu fazia um formato mais híbrido, ou seja, eu ia alguns dias para a redação e outros dias eu fazia home office. Depois eu passei a voltar a trabalhar para o escritório, mas também tinha alguns dias que trabalhava remotamente, dependendo, porque tinha muitas viagens também. Então tinham muitos congressos, eventos, que a gente acabava também trabalhando remotamente. E por fim, a gente adotou aqui na Com Limão, que é hoje a empresa que cuida também do projeto do Inova Social, junto com o Instituto Sabin, qual a Andressa também é sócia, a gente adotou o formato de trabalho remoto. Então, hoje, toda nossa equipe trabalha no formato de trabalho remoto. Hoje, a gente tem gente espalhada pelo Brasil todo, e isso cria uma dinâmica muito legal também por causa da cultura, né? A gente tem culturas diferentes dentro de um país só, pelo Brasil ser tão grande. Então, eu acho que isso é um ponto muito legal. Mas voltando um pouquinho à medida provisória, ela estende também esse tipo de trabalho a estagiários e aprendizes. E você que está nos ouvindo, segura um pouquinho essa informação, porque eu vou querer voltar nela, porque ela é muito importante com algumas coisas que a gente vai falar ali para frente sobre impacto social. Queria só acrescentar que, segundo uma pesquisa de 2020, ou seja, nós estamos falando antes de pandemia, o Centro de Inovação da FGV levantou que 56% dos participantes dessa pesquisa relataram que a grande dificuldade da experiência remota é manter uma rotina equilibrada. Eu queria escutar um pouquinho de vocês. O João Vitor falou um pouquinho sobre isso, sobre rotina, né? Trabalhar no fuso horário. Então eu vou começar por você, Vitor.
Então, é interessante isso de tentar manter uma vida regular, porque como você está dependente muitas vezes do fuso horário, como é o meu caso, porque você só tem um compromisso de questão de horário, você pode seguir a sua vida, mas muitas vezes, por exemplo, você tem que fazer uma reunião. Se o seu chefe marcou a reunião, você vai ter que estar presente. Então, aqui em Paris, eu acho que eu estou chegando a um mês, né? Aqui em Paris, eu acho que eu só vi amanhã de Paris um dia, se eu não me engano, 2 dias. Quando eu cheguei aqui, e esses dias que eu consegui dormir de madrugada, que eu dormi no horário correto, porque geralmente eu tô indo dormir às 4 da manhã, assim. Porque, querendo ou não, tenho que manter a rotina da empresa, o horário da empresa, e assim segue. E aí isso vai, chegar aqui 2 horas da tarde e falar, gente, vocês podem me dar um petit déjeuner, né? Pedir um café da manhã, os caras ficarem bravos e tal, mas, pô, pelo amor de Deus, eu acabei de acordar. É bobo, mas é interessante você falar que você está em Paris, mas, assim, realmente não vi as manhãs e boa parte do dia eu corro para uma cafeteria para dar um horário, assim, um restaurante, pergunto que horas que vai fechar, e aí ali vira meu local de trabalho. E aí depois, quando fecham os horários, mudo de lugar, se tiver outra reunião, passeio um pouco, depois volto para a reunião, e aí de madrugada, se aparecer alguma coisa, tem que estar ali para responder, né? Então fica bastante uma loucura que eu, como tenho toda uma energia, é divertido, mas assim, depois da terceira semana, assim, já chega no ponto que tá cansado, né?
Eu acho que tem também a diferença de estar trabalhando e viajando, e estar viajando e trabalhando, porque uma coisa é você estar de férias e tem algumas coisas ou outras de trabalho para fazer, e outra coisa é você estar trabalhando num lugar onde o normal, digamos assim, entre aspas, seria você estar tirando férias. Então, é bem diferente de incluir o trabalho nas férias e incluir as férias, enfim, o turismo, esse lugar novo e etc., no trabalho. Você acaba vivendo como um local, né?
Eu acho interessante viver como um local, mas ao mesmo tempo estar fora do período daqui. Porque, por exemplo, 5 horas, 6 horas da tarde, o pessoal tá voltando do trabalho. Esse horário eu tô começando. Então, além de ter essa loucura de tipo, pô, você tá em Paris, mas você tá trabalhando. Sim, eu tô trabalhando aqui, eu não tô de turismo. Mas ao mesmo tempo, pô, minha noite aqui, que tá todo mundo começando a tomar cerveja, eu tenho que compromisso, né? Então, você vive seu mundinho ali, afinal você tem esse luxo e, como eu brinquei, esse percalço também de estar remoto, né?
João Pedro, antes de eu jogar a bola para você, eu quero adicionar um ponto importante e eu acho que quem está nos ouvindo vai entender por que eu tô falando isso. Segundo uma pesquisa feita a partir de março de 2020 pela Escola de Saúde Pública do Texas, essa pesquisa ela mostrou que o trabalho remoto não impacta na produtividade. Você é uma pessoa hoje que está trabalhando de Brasília, mas acho que, e aí você pode me corrigir, toda a sua equipe está em São Paulo, então você é o único que está trabalhando remotamente. Como que você vê essa questão de impacto na produtividade e quais são as percepções que você tem? Porque eu acho que você traz aqui uma percepção de trabalho remoto durante a pandemia e agora no quase fim da pandemia, né?
Na verdade, a parte de tecnologia da empresa que eu trabalho, ela toda tem a possibilidade de trabalhar remoto, né? A empresa é baseada em São Paulo, mas ela tem alguns uns escritórios lá para as pessoas trabalharem presencialmente. A parte de tecnologia mesmo, ela está totalmente remota, mas aí, por exemplo, a parte de marketing da empresa ou em parte de recursos humanos, essa galera está trabalhando no modelo híbrido 3x2 lá, vão 3 vezes na semana e ficam 2 dias em casa. E aí o pessoal está fazendo esquema no escritório, por exemplo, de marcar lugar, né? O escritório lá foi pensado exatamente para não ter mesas fixas, né? Então as pessoas, quando elas vão trabalhar presencialmente, elas marcam no aplicativo que a empresa tem, reservam a mesa, né, para trabalhar lá presencialmente. Eu acho que da empresa que eu saiba, tem mais uma pessoa que... Assim, tem algumas pessoas do Nordeste, da minha equipe mesmo, de análise de dados, eu acho que eu sou a pessoa que mora mais longe, né? Assim, do escritório, né? De São Paulo. Mas as pessoas estão trabalhando remotamente mesmo estando em São Paulo. Quem está em São Paulo tem a possibilidade de trabalhar remoto e tem a possibilidade de ir para o escritório se ela assim desejar, né? Então ela marca no aplicativo que ela quer ir para o escritório e pode ir. E aí eu participo das reuniões normalmente com o pessoal, as reuniões são agendadas. E aí tem a questão mesmo da organização, né? Que o pessoal, que o João tinha comentado também, o Vitor tinha comentado, de você estar disponível naquele horário que está marcado lá e tudo. Eu não tenho muito esse problema como ele tem, né? De estar num fuso horário diferente do trabalho dele, meu fuso horário é igual, mas aí tem essa questão, a organização depende disso, né? De você saber que horas você vai ter reunião ou não e ir dividindo o horário, né? Para manter essa rotina saudável aí também, né?
Você é uma pessoa que fez uma troca de trabalho durante a pandemia, né? Mas eu queria te perguntar, você sentiu algum impacto na produtividade em relação ao momento pré, durante e pós-pandemia, trabalhando presencial e trabalhando remotamente?
Assim, antes da pandemia, o meu trabalho era diferente, né? Trabalhava dentro de sala de aula, dando aula mesmo de matemática para alunos do ensino fundamental aqui dos anos finais, né? Então, teve essa questão, primeiro assim, eu tive que me adaptar, na verdade, duas vezes, né, durante a pandemia. Primeiro eu saí da sala de aula presencial para a sala de aula remota, né, de dar aula remotamente para os estudantes. E depois eu tive que me adaptar a uma outra realidade, que era trabalhar como analista de dados, então não mais como professor. E aí tem essa questão das reuniões, né? Porque quando eu dava aula, por exemplo, remotamente, quem marcava os horários e as coisas era eu. Tinha as aulas marcadas lá da escola, o horário da escola a ser cumprido, então eu ia lá, dava minha aula, depois fazia as atividades, planejava as coisas, marcava, os alunos iam fazendo e beleza. E era isso, remotamente. E aí depois eu passei a ter realmente uma agenda que não era só determinada por mim nem pela escola, que tipo, tem os eventos que a empresa faz, os eventos que são da empresa mesmo em geral, tem os outros eventos que são do time, então tem toda essa organização aí que é diferente, né? Tive que me adaptar duas vezes, minha rotina mudou duas vezes durante a pandemia, né?
Andressa falou um ponto importante no comecinho, e eu quero começar com ela, da mudança de casa, né, de estrutura familiar durante esse formato de trabalho remoto. Não foi por causa da pandemia, né, mas mudou bastante. E aí eu já quero entrar um pouquinho para a gente falar sobre as diferentes realidades dos brasileiros em relação ao trabalho remoto. Como que você sentiu a mudança dessa dinâmica? Você brincou dos gatos aí, mas mudou bastante para você a estrutura, né? De não só familiar, mas de pessoas dentro da casa. Como que você viu esse impacto?
Mudou bastante. Eu já era uma pessoa que não gostava muito de trabalhar em lugares muito barulhentos e tudo mais. Então, mudar para o home office já foi um ponto positivo, porque eu tinha mais controle do meu ambiente. Eu trabalhava antes num escritório que era muito grande e o andar inteiro não tinha divisória, não tinha nada. Então, era algo que não tem como controlar, enfim. Mas eu acho que hoje eu imagino que a situação esteja diferente, porque o home office acabou virando uma realidade para muitas pessoas, apesar de muitas pessoas ainda se queixarem disso. Mas eu acho que a grande dificuldade é fazer com que as pessoas ao seu redor, que moram com você, entendam que você está realmente trabalhando. Então, eu acho que foi um dos principais desafios educar a minha mãe, as minhas tias, os meus irmãos, às vezes tia que queria passar para fazer uma visita numa terça-feira à tarde, eu tinha que explicar de uma forma muito educada que não é porque eu tava em casa que eu não tava ocupada, que eu não tava fazendo algo que precisava 100% da minha atenção. Então, eu acho que quando a gente fala sobre empresas adotando o trabalho remoto e tudo mais, eu acho que a gente precisa falar sobre as diferentes realidades. Ainda assim, a minha realidade, antes de me mudar para um lugar muito mais tranquilo, com uma pessoa que entende perfeitamente que eu estou trabalhando em casa, porque essa pessoa também trabalha em casa, é entender que era uma realidade ainda muito privilegiada, digamos assim. Então, a gente tem realidades no Brasil de pessoas que moram com muitos familiares, que moram em casas muito pequenas, que moram em lugares que não têm acesso, um acesso legal à internet. Então, eu acho que toda... E não é só a empresa simplesmente pegar e dar um computador para o funcionário e falar, vai trabalhar de casa, tá tudo certo. Eu acho que precisa ter, sim, uma mudança de cultura mesmo da empresa. Isso que o João Pedro falou sobre como funciona o sistema da empresa dele de reservar mesa, etc., é algo muito importante, porque é uma empresa que está preparada para funcionar nesse trabalho remoto de forma organizada, de uma forma que seja bom para todo mundo. Enfim, a gente fala muito sobre a importância do bem-estar dos funcionários para que os funcionários produzam bem. E no começo, principalmente no começo da pandemia, e antes, né, quando a gente falava sobre home office e tudo mais, A grande preocupação dos gestores era como medir a produtividade, como que eu vou saber se meu funcionário está trabalhando. Então, e existem pessoas que, empresas que usam, né, um monitor, digamos assim, um monitoramento para ver se a pessoa está ativa no computador. Mas o fato da pessoa estar ativa no computador não significa que ela está trabalhando. Então, eu acho que a gente tem também que mudar a nossa mentalidade sobre produtividade, não sobre tempo em si de trabalho. Então, não é porque meu funcionário está logado no sistema das 9 às 6 que ele está tendo um bom desempenho. Pode ser que ele não esteja conseguindo trabalhar direito porque na casa dele está... tem 1000 coisas acontecendo e ele tá precisando focar e não consegue. Enfim, talvez seja bom, se esse funcionário tiver a opção de trabalhar no escritório alguns dias na semana, ele seja mais produtivo. Então, eu acho que oferecer opções e se preparar, se organizar para isso, diz muito mais sobre o tempo de trabalho que a pessoa tá fazendo.
Então, o que você falou é muito importante também, essa questão de não basta você pegar e dar um computador para a pessoa e achar que ela vai conseguir trabalhar remoto, né? Eu tive essa experiência até, por exemplo, com os estudantes mesmo, né? Porque eu estava dando aula remotamente, a gente tinha muito problema, por exemplo, com relação à qualidade da conexão dos alunos, né? A qualidade da conexão era muito ruim, dificultava bastante para eles fazerem as atividades exatamente por conta disso. Como você tinha falado, por exemplo, tem várias pessoas na casa e tudo, às vezes tinha vários alunos, a gente tinha três, às vezes tinha três ou quatro irmãos que estudavam na mesma escola, e aí a família às vezes não tinha condição de ter dispositivo para todo mundo ao mesmo tempo, então eles compartilhavam o celular, ou às vezes mesmo tendo um filho só em casa que estava na escola, a mãe levava o único dispositivo que tinha, levava o celular para o trabalho, por exemplo, e o estudante só ia fazer as atividades à noite, quando a mãe chegava ou o pai chegava, que pegava o aparelho para fazer as coisas. Então, assim, essa mudança do remoto tem que ser bem estudada mesmo, né? De saber como você vai fazer as coisas e como vai implementar. Eu dava aula em escola de rede pública, né? Então, a realidade é bem diferente das escolas, por exemplo, de ensino privado, né? Que os alunos, às vezes, têm mais condição de ter dispositivos, ou até tem mais de um dispositivo, podendo utilizar até mais de um dispositivo, né? Cada um. Às vezes, o aluno tem um celular e tem um notebook. Às vezes, eu tinha aluno lá que a família compartilhava um celular. E na rede privada, por exemplo, tinha aluno que podia ter um computador, podia ter um celular, podia ter um tablet. Então, é bem diferente essa realidade e foi bem difícil até... esse ano que a gente trabalhou remoto na escola, por exemplo, exatamente por conta dessas dificuldades, né? Muitos alunos até desistiam de participar das aulas remotas e só recebiam material em casa, tipo material impresso para fazer as atividades em casa, não tinha interação com os professores para tirar dúvida direito, era uma coisa bem complicada, assim.
Um ponto interessante também, que eu acho que emenda nisso que o João Pedro falou e também com uma coisa que a Andressa tinha falado, é que eu acho importante enfatizar também na diferença do remoto que a gente pode ter agora, pós-pandemia, ou do que a gente tinha antes da pandemia, comparado ao remoto que a gente teve que se enfiar durante a pandemia, porque não tinha outra opção. Eu acho que um paralelo interessante é porque eu também estudei, fiz universidade pública durante a pandemia, e aí a universidade foi direto para o remoto. Mas eram as universidades que estavam todas no presenciais, de repente em alguns meses, por exemplo, a USP em menos de um mês, liberou todo mundo fazer remoto. A UFMG já tomou meses assim. Mas, querendo ou não, foi uma mudança brusca, e aí entrou no ensino remoto, e sempre enfatiza, né? Remoto e emergencial. E foi o que grandes empresas entraram. Eu acho que se alguma coisa de aprendizado quanto ao trabalho remoto a gente tem que tirar agora, depois da pandemia, se tudo der certo, a gente realmente sai são e salvo disso, experiências que, ok, foi interessante aprender isso durante a pandemia quando a gente precisou, mas entender que agora é um cenário diferente, tá bem, agora o mundo está voltando ao normal e a gente precisa trabalhar remoto. Acho que era muito complicado pensar em um trabalho remoto enquanto a sua mãe, seu pai ou você mesmo estava pronto para ficar doente a qualquer momento, né? Era um cenário completamente complexo e cenário de necessidade, né? Agora, felizmente, a gente tem essa opção, até de algumas empresas estão dando, de você, se você quiser, você pode trabalhar remoto, mas você pode vir aqui trabalhar com a gente também. Então.
Eu acho que isso já entra num próximo ponto da nossa pauta, que é com relação a percepções sobre trabalho remoto pré, durante e pós-pandemia. E é isso exatamente que o João Vitor falou. A gente entrou num cenário que a gente não teve nenhum ensaio. Foi algo que foi decidido praticamente da noite para o dia e foi algo que aconteceu em caráter emergencial. E eu acho que agora a gente está no momento de pegar tudo isso, o que a gente aprendeu, pegar os pontos positivos dessa experiência e os pontos negativos e se organizar, e isso eu estou falando das empresas, enfim, das instituições, se organizar e ver como que dá para criar uma nova forma de trabalhar de um jeito organizado e de um jeito que funcione para todo mundo, de acordo com os recortes sociais, enfim, de acordo com as pessoas. Existem pessoas que realmente se sentem melhor e produzem mais trabalhando num lugar com mais pessoas, enfim, desse mesmo trabalho, trabalhando de forma física. E tem gente que tem mais produtividade trabalhando em casa. Então, eu acho que é o momento de parar para analisar e se organizar para oferecer uma melhor experiência para todo mundo e, claro, para oferecer uma maior produtividade para as empresas, porque, no fim das contas, é sobre isso, é sobre produzir da melhor forma possível e aí incluir também a qualidade de vida das pessoas e entender que, muitas vezes, horas e horas e horas de trabalho não é a mesma coisa do que produtividade. E quanto melhor saúde mental estiverem seus funcionários, melhor vai ser para sua empresa. Então, acho que a gente pode começar por aí.
Um ponto importante que eu acho que a gente vale ressaltar aqui é que existem cenários bem diferentes. Então, eu não lembro agora quem tinha falado, mas alguém comentou aqui a respeito de colocar, acho que foi até a Andressa, de colocar lá 8 horas o seu funcionário e você ter que estar 8 horas lá logado. Hoje a gente vê uma infinidade de aparelhinhos no AliExpress, no Shopee, enfim, que ficam movimentando o seu mouse automaticamente para fingir que você está ali no computador. Então, assim, não dá mais para a gente mensurar produtividade, mensurar trabalho com tempo, com horas, né? E eu acho que isso é um ponto muito importante, porque eu comecei lá o podcast falando da medida provisória que foi implementada, mas eu acho que ainda é muito raso, porque a nós, como sociedade, ainda estamos muito num momento muito raso de como mudar uma forma de trabalho de uma hora para outra. Nós estamos falando aí numa mudança que tem 2 anos praticamente. Então, ainda tem muita coisa a acontecer. A gente recentemente publicou no Inova Social, e vai ter o link aqui na descrição do episódio, algumas tendências sobre o trabalho remoto. Então, a gente observa hoje que muita coisa ainda vai caminhar, né, nesse lado.
Eu acho que a gente está num momento de começar uma mudança de mentalidade. Uma das coisas que eu mais gostei quando eu comecei a trabalhar remotamente lá em 2015, 2016, foi que eu não precisava fingir que eu tava trabalhando. Porque eu tinha um horário para cumprir e chegava um momento em que eu não tinha mais o que fazer naquele dia, mas eu precisava cumprir um horário e eu tinha que fingir que eu tava trabalhando. Então, assim, eu nunca deixei de ser uma boa profissional por causa disso, nunca deixei de entregar as coisas que eu tinha que entregar por causa disso. Trabalhando remotamente, eu cumpro todos os prazos, eu faço tudo que eu tenho que fazer e eu não preciso fingir que eu tô trabalhando. Agora, a gente tá num cenário em que as pessoas estão trabalhando em casa e elas precisam continuar fingindo que estão trabalhando. Então, assim, a gente tá enganando quem, sabe? Que no fim das contas, não faz sentido nenhum. Então, eu acho que tem que ser uma mudança de mentalidade. E a gente tá no início disso. Porque comparar o trabalho, considerar a realidade que a gente tava de 2020 até agora, com um home office completamente, mentalmente cansativo, porque a gente não saía, a gente não via os nossos amigos, a gente não saía de fim de semana, a gente não viajava, a gente não fazia essas coisas. Então, a nossa casa era o nosso parque, a minha varanda era o meu parque, o meu quarto era o meu hotel, então o restaurante era a minha cozinha. Então eu acho que a gente não pode considerar o home office de 2020, ou o trabalho remoto de 2020 até agora, até, enfim, antes da vacina, como uma realidade nua e crua. Mas eu acho que a gente pode, de novo, pegar os pontos positivos e negativos para mudar a nossa mentalidade, para construir uma nova realidade de trabalho remoto e produtividade, etc.
Dentro disso que você falou, Andressa, do horário, eu não sei se é porque eu já comecei a trabalhar direto no remoto e também por ser muito novo e, obviamente, ter esse instinto de rebeldia, assim. Mas parar para pensar que a gente tem que bater hora todo dia, isso é um negócio que foi... criado na primeira revolução industrial, sabe? Que colocava os relógios ali e todo mundo tinha que produzir aquele tempo. Tipo, já passou da hora da gente tirar isso de que produtividade é igual a trabalho de hora, principalmente se você trabalha com conhecimento ou se você trabalha, por exemplo, nas redes sociais. Às vezes você tem que ficar o dia inteiro tentando mexer em alguma coisa quando você pode resolver algo que exigiu muito tempo para fazer aquilo, né? Mas também outra coisa que eu fiquei pensando quanto a bem-estar, que eu acho importante falar aqui, por mais que a gente trouxe essa ideia de, pô, será que você está trabalhando menos ou mais? Como que é a produtividade? E como o Victor comentou, é claro que a produtividade não cai quando você vai para o remoto, dizem estudos, mas eu tive que me cuidar para não passar da minha jornada de trabalho. Foi minha namorada brigando comigo, meu melhor amigo brigando comigo e falando, João, você entrou numa empresa nova, você trabalha tanto e depois para. Porque era amanhã, almoço, amanhã trabalho, almoço... trabalho de novo e estendia 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, 8 horas da tarde, ainda mais por assumir diferentes funções, né? Então passou o dia de trabalhando várias horas, e aí que é o problema, ao mesmo tempo, esse é sempre o grande problema do remoto. Você que tem que tomar cuidado, tomar conta das coisas. Ao mesmo tempo, sempre estar ciente do horário que você entrar para cuidar dos seus horários para reunião, esse tipo de coisa, mas também não passar do ponto é crucial, né?
E eu acho também... que, claro, a gente tá falando de... A gente não tá falando sobre trabalhos que precisam de um plantão, digamos assim. Precisam de turnos. Então, um segurança, um médico. Óbvio que a gente não tá falando disso. Tem casos em que realmente é muito importante ter horário. Mas, no caso de... Acho que da maioria das pessoas que trabalham por entrega, isso... Não deveria existir, não deveria indicar que a pessoa está realmente trabalhando. Um dado importante para colocar nesse contexto é que uma pesquisa do Instituto Becker-Friedman da Universidade de Chicago comparou a produtividade de mais de 10 mil colaboradores de uma empresa de tecnologia da informação asiática entre abril de 2019 e agosto de 2020. E o resultado foi que o total de horas trabalhadas estava 30% maior em relação ao tempo antes da pandemia e houve um aumento de 18% nas horas extras. E esse tempo de trabalhar mais não gerou uma produtividade maior. Na verdade, a produtividade caiu 20% ao levar em conta a produção por hora de trabalho. Então, enfim, e de acordo com a opinião dos funcionários, isso não impactou no rendimento deles. Então, muitas vezes, trabalhar muito... Na verdade, se você trabalhar muito, você se cansa mais e você, consequentemente, vai conseguir produzir menos. E eu acho que é muito importante que pesquisas... É que a gente está num momento em que pesquisas estejam sendo feitas sobre esse assunto, porque, é claro, para a gente... Existe a percepção do dia a dia das empresas, mas para a gente elaborar uma nova cultura, é muito importante a gente se basear em dados. Então, eu acho que se apoiar nesses números vai ser muito importante para a gente construir uma realidade daqui para frente nova no trabalho.
Eu quero trazer aqui uma experiência que eu tive em relação a um atendimento de call center, né? Onde eu estava falando, onde eu liguei para o call center, liguei para a central de atendimento. E essa empresa aqui de São Paulo, ela adotou o formato de trabalho remoto, só que isso depois a Andressa até me explicou melhor, o sistema ele atende automaticamente, e a pessoa estava sem o fone, né, naquele momento que o sistema atendeu, e eu fiquei escutando o ambiente da casa dela, né, ela estava até cantando, foi até um pouco engraçado, mas ela estava cantando e ela não percebeu o momento que ela atendeu. E isso eu achei muito delicado, não só por uma questão de privacidade, né? Porque eu acho que tem uma discussão aí se a gente está no trabalho, mas ele é home office, né? Se ele tem o home, se ele tem o casa no nome ali, então você abre a sua casa para a sua empresa, para quem você está atendendo, que não era uma coisa que você talvez queira ter feito isso na vida em algum momento, né? Porque eu acho que não, se você é um autônomo onde atende em casa, aí é uma outra história, mas você ali não é, você é um CLT que você está trabalhando numa empresa. E eu vi casos também de empresas que queriam que deixasse a webcam ligada. Então, assim, como que você deixa uma webcam ligada num ambiente da casa, né? Então tem toda uma dinâmica muito diferente do escritório. E eu queria também trazer um outro dado muito curioso sobre as buscas no Google. Eu acho que a gente ainda tem que evoluir muito no trabalho remoto. Quando a gente fala, eu acho que isso vale até um podcast à parte, que é para falar sobre nomadismo digital. E aí vou deixar aqui o convite, vou tentar trazer o João Vitor e trazer mais algumas pessoas para comentarem sobre o assunto. Quando você vai no Google e procura as tendências em relação a trabalho remoto, os primeiros são trabalho remoto vagas, o segundo é trabalho remoto internacional, que existe uma discussão aí em relação a você é um CLT, mas você quer morar em outro país, né? Como que você atua? Eu conversava com um colega há algumas semanas, e ele falou, aqui no escritório, quando começou o trabalho remoto, muita gente quis sair do país. E a empresa falou assim, não, peraí, não dá. Dá para ser trabalho remoto, mas não dá para ser em outro país, porque a gente tem leis trabalhistas que acabam indo de encontro a esse formato, né? Você não pode sair do país, a gente não tem como, né? Enfim, tem uma série de restrições, não tem como você, por exemplo, como empresa, você ter um benefício de plano de saúde, por exemplo, e aí você dá para o que está aqui no Brasil, mas e o que está lá fora? Como que você faz? Enfim, tem uma série de regras. E outros termos que estão relacionados a trabalho remoto, que me chamam muita atenção, são termos como grávidas em trabalho remoto e lei do trabalho remoto para gestantes. Então a gente tem um cenário de impacto social enorme que a gente ainda não está olhando, que a gente está falando ainda muito em produtividade, muito em como resolver uma situação de quem já tem um cenário confortável. Então, nós estamos aqui os quatro falando, nós temos condições de fazer um trabalho remoto em casa. A gente está aqui em três homens, talvez a gente não esteja se preocupando, por exemplo, com a lei do trabalho remoto para gestantes. Apesar que eu conheço cada um e eu sei que cada um está preocupado com algum, com os pontos aqui. Mas a gente tem uma série de impacto social aí, de impactos sociais que a gente precisa parar para olhar, porque o buraco do trabalho remoto ele é muito mais fundo do que a gente imagina. Dito tudo isso, queria dizer que a gente vai seguindo para o finzinho do nosso podcast. Quem está acostumado e quem já escutou outros podcasts do Nova Social sabe que a nossa conversa aqui é bem rapidinha. Apesar da gente ter muito mais convidados, eu acho que todo mundo conseguiu falar legal, acho que deu uma conversa bem interessante. Mas eu queria jogar uma pergunta para todo mundo, eu vou responder inicialmente e depois eu vou passando para cada um. Que eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que o seu círculo, né, de amigos, família, vê o trabalho remoto e que dica que você dá para quem está trabalhando, para quem mudou para esse formato que ainda não se acostumou? Pode ser uma dica de um aplicativo, pode ser uma dica de um formato de atividade, enfim, qualquer dica. Então, vou falar, né? Eu começando, já respondendo a minha própria pergunta, eu acho que hoje meu círculo familiar e de amigos, ele, até pela questão da idade, né? Hoje eu tô com 35, 36 anos, já vê o trabalho remoto como algo mais normal. Eu vejo que a geração, talvez, dos meus pais ainda vê o trabalho remoto como uma coisa um pouco estranha, mas a minha família especificamente, como eu já tô desde 2011 trabalhando em formato remoto, já não é uma coisa estranha, né? Então, hoje meus pais sabem que se eles me ligarem no período da tarde, muito provavelmente eu posso estar em reunião ou posso estar fazendo alguma atividade do trabalho, enfim, posso estar um pouco ocupado. Foi o que eu falei, eu tenho a vantagem de hoje ser casado com a Andressa, então hoje a gente tem uma dinâmica muito específica aqui na casa, então isso ajuda muito você ter o seu companheiro que tem uma dinâmica muito parecida com você. E a minha dica que eu daria é: se policie em relação ao volume de trabalho. Então, eu acho que, se eu não me engano, e a Andressa pode me corrigir que ela é melhor de memória, mas a gente já falou isso num podcast. Então, tente dividir o home do office. Tem um espacinho ali para você trabalhar, onde você possa encerrar as atividades e sair e voltar para sua casa, dentro da sua própria casa. Dito tudo isso, Andressa, eu queria ouvir de você, e depois eu quero ouvir o João Pedro e, por final, o João Vitor.
Bom, na minha família eu senti uma mudança muito grande. As pessoas não entendem direito o que eu faço no trabalho, mas elas sabem que eu trabalho muito. Então, ontem, a minha tia me mandou uma mensagem, mais ou menos na hora do almoço, e ela falou: Dedê, eu queria falar com você, mas eu não sei se você está trabalhando, então eu não queria te atrapalhar. E assim, isso é algo inédito. Então, eu acho que esse momento contribuiu bastante para normalizar o trabalho em casa, o trabalho remoto. Antes as pessoas não entendiam que, por eu estar em casa, eu estava trabalhando, eu não estava com tempo livre. E hoje eu sinto que as pessoas estão entendendo bastante, e isso ajuda muito. E uma dica... Eu tenho duas dicas. Primeiro, eu vou complementar o que o Vitor falou. Eu acho que é muito importante você também priorizar os seus momentos de lazer, seus momentos de prazer, enfim, de fazer coisas que você realmente gosta e não só aquilo que você tem que fazer, porque assim a gente cria um equilíbrio no dia, e aí o seu dia sai de 100% de coisas que você tem que fazer, e aí coloca, sei lá, 40%, 50% de coisas que você tem que fazer e 50% de coisas que você quer fazer. Então, e a gente fala muito sobre produtividade, saúde mental e descansar para produzir mais e etc. Isso importa, claro, mas importa muito mais para as empresas, enfim, quando a gente fala de produtividade e saúde mental. Mas para você, também importa para que você seja feliz. Então, procure dosar esse momento de lazer, esse momento de descanso, não só para você produzir mais no trabalho, mas para você ser mais feliz, para você ter mais momentos felizes na sua vida, no seu dia a dia, que isso é muito importante para tudo. E a segunda dica é um aplicativo de meditação chamado Headspace. Eu amo esse aplicativo, eu uso há anos e ultimamente tenho usado mais e mais. A gente já falou sobre ele no Inova várias vezes. Se eu não me engano, ele tem uma parte gratuita, mas a parte paga, se eu não me engano, custa R$15 por mês. E tem meditação para tudo. Meditação para dormir, meditação para dor, meditação para... se você acordou de um pesadelo e quer voltar a dormir, meditação para foco, meditação para cuidar de momentos de ansiedade e tudo mais. Então, é um aplicativo que... ele não é um tratamento, óbvio, de saúde mental. Ele não substitui a ida ao psicólogo, ao psiquiatra e etc., caso você precise. Mas ele é um grande companheiro, ele ajuda bastante no meu dia a dia. Chama Headspace. Eu vou colocar o link na descrição também nesse episódio.
João Pedro, pode seguir.
Bom, assim, do meu círculo familiar, as pessoas entenderam, né? Como eu passei por um período antes do trabalho que eu estou hoje como analista de dados. Eu estava dando aula remotamente e as pessoas meio que entenderam também, né? As pessoas do meu ciclo familiar entenderam como funcionava isso. Eu tenho uma regra de ouro aqui que é: se a porta está fechada, ninguém entra, ninguém fala nada. Então, as pessoas respeitam isso, né? Não entram aqui, porque se está com a porta fechada é porque eu estou participando de alguma coisa que eu tenho que ter foco, que eu tenho que estar aqui com atenção, e aí não me atrapalham. E uma dica que eu dou é para você sempre ter um horário para você fazer uma atividade física. Eu tive no início da pandemia alguns problemas de saúde, né, por conta da questão da pandemia mesmo, de não sair de casa, de não nem tomar sol, né? Fiquei com deficiência de vitamina D, por exemplo. Então, é importante você ter um tempo para você tirar mesmo. Tira uns minutos lá na sua agenda, separa uns minutos dela, faça uma atividade física. Fazer atividade física é muito importante, até para você melhorar o seu foco, para você melhorar as coisas, diminui a ansiedade e tudo. Então, eu melhorei bastante depois. No início da pandemia eu estava muito ruim, porque eu não estava fazendo nada, não estava saindo de casa para nada, nem para atividade física. E depois que eu comecei a voltar a praticar natação, por exemplo, melhorou bastante, questão de foco mesmo, questão de ansiedade no trabalho. Melhorei bastante, então faça uma atividade física, é muito importante também. Tem que se policiar mesmo e cuidar da saúde mesmo.
João Vitor?
Bom, minha família aprendeu a entender o que eu... Na verdade, eles têm dificuldade de entender o que eu faço, e aí agora eles só deixaram passar, né? O que é criptomoedas, o que é NFTs, no final, tá bem, ele trabalha. E aí começou o que já fica como uma dica também, é falar, eu estou trabalhando, é sempre reforçar, isso aqui é um trabalho, isso aqui é um trabalho. Preciso dar foco nisso, eu não posso ficar de conversa. É chato, parece que ficar falando, mas não é chato, é questão de... Você tem que demonstrar que você tem que focar aquilo, e aí as pessoas... ou pelo cansaço, ou por finalmente entender, vão ver que realmente quem está trabalhando ali precisa daquele foco, independente de ser de um modo muito diferente do que a gente espera de ser alguém que está no escritório e alguém que está trabalhando ali do quarto, né? Então, minha mãe, por exemplo, entendeu, minha namorada desde o início entendeu, justamente por passar sempre que essa é a função. Mas outra dica que eu acho que eu vou deixar é até um lembrete pessoal. A gente acaba fazendo muitas coisas no sentido fora do trabalho e a gente sempre dá a desculpa de, putz, eu vou fazer isso só para eu poder render mais depois. Então, só vou descansar para eu poder render mais depois. Mas acho que a dica principal e lembrete pessoal é: nem tudo que a gente faz precisa ser produtivo, nem tudo que a gente faz precisa ser voltado para o trabalho ou para algum crescimento. Hoje em dia, a gente pensa muito como horas... ou tem que ser voltada para o trabalho ou para engrandecer, para estudar, para fazer alguma coisa, mas às vezes... tá tudo bem só dar uma respirada, tá tudo bem jogar Fortnite, jogar seu joguinho, tá tudo bem dar um sorriso por aí, porque o importante é a gente dar um sorriso no final do dia, porque é bobo, mas o dinheiro ajuda muita coisa, mas se eu passar um mês ganhando muito bem, mas depois tá arrancando os cabelos, eu aprendi com alguns amigos que não vale muito a pena.
Perfeito. Aliás, esse finzinho da sua fala é uma discussão para o podcast de Burnout, que também tem aqui no Inova Social, mas isso eu vou deixar para um próximo momento. Queria agradecer a participação de todos, acho que foi uma conversa bem legal. O tempo é curto mesmo, então eu queria muito mais escutar a experiência de cada um, acho que deu para fazer isso. Acho que vale entender que a gente está ainda, apesar de 2-3 anos, ainda a gente está num cenário muito inicial de entender o trabalho remoto, de como que a gente pode fazer essa migração. Quais as profissões podem fazer essa migração, conseguem fazer essa migração para o trabalho ou 100% remoto ou para o híbrido. Mas, de novo, queria agradecer a participação de todos, o comentário, as dicas e o ouvinte. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau.
Tchau, pessoal.
Eu amei.
Tchau, valeu.
Tchau, gente.